בעזרת השם, דף צדיק א', תתודו שבאהבת עולה פרסו, בבין זו נוב, דף שלום עליכם. סתם הוא דף צדיק עמוד ב', נדסים הקוארטה ניה ג'יבאשו. אמר רב ג'יסירה, עושה אדם את קבו עוצר. ואם זו שיעור אינטריור, כפרי בידו, כפרסו, עבדו מרקדו, יקומפרי ג'וגמוס מוינטה קוונטידת ג'י לרנג'ס, פור אזמפלו, ירמזרי אז לרנג'ס, אספרי קים, haja uma escassez, uma falta no mercado e o preço suba e aí ele vai vender as laranjas que ele comprou. É proibido. Ele está tirando do mercado essa quantidade grande, forçando o preço a subir e para depois vender por um preço muito mais alto do que o normal, só para lucrar e prejudicar o público. Isso é proibido. Mas fala Rav que é permitido que a pessoa colha do campo dele o que seja que ele planta lá, armazene e venda quando ele quiser. Ele não tem que vender agora. Ele pode esperar que o preço suba e depois ele vende. Comprar do mercado, tirar do mercado a grande quantidade, causar que haja uma escassez, e o preço é proibido. Mas ele colher e deixar no armazém, ele tem esse direito, ele pode vender quando ele quiser. Tem na minha falar para ele também. En otzarim perot, doim shesh bem chay nefesh, igoninot shmanim uslatot. Fala a Braita, limitando mais essa lei. O que é proibido é que a pessoa tire do mercado coisas básicas, alimentos vitais, por exemplo, vinho, óleo ou farinha. Isso é proibido. Porque quando há uma escassez desses alimentos, então o preço sobe bastante. As pessoas são desesperadas para conseguir farinha, por exemplo, o preço vai subir muito, vai prejudicar o público essa estratégia dele de tirar do mercado. A Valtavlin, Camuno, Pilpini, Mutar, porém temperos, que é algo dispensável, não é algo essencial, como cominho, pimenta, outros temperos, é permitido que a pessoa compre grandes quantidades e faça com que o preço suba. É permitido, porque o preço não vai subir tanto. Se falta cominho no mercado, pessoas não estão tão desesperadas assim, o preço não vai subir tanto. As pessoas vão falar, não tem cominho, tudo bem, não faz mal. Mas farinha, óleo, vinho, são coisas básicas, outros elementos básicos também, o preço tende a subir muito quando há uma escassez, então a pessoa não pode causar que o preço suba tanto. Quando isso se aplica? Pelo que é só se a pessoa está tirando do mercado esses alimentos básicos, desabreta também, que a pessoa pode armazenar o que ele colheu do campo dele e aguardar quanto ele quiser para vender. O mutar adam letzor perot beretz Israel, shalosh anim, na terra de Israel, que é proibido trabalhar os terrenos na Shemitah, no sétimo ano, como a gente sabe, é permitido que no sexto ano a pessoa compre grandes quantidades do mercado de alimentos para poder passar o sexto ano, o sétimo ano e também o oitavo ano. O ano seguinte, depois da Shemitah, que tem que ter comida para se sustentar até a colheita do oitavo ano. Então a pessoa pode sim comprar grandes quantidades e armazenar para passar esses três anos. Ele é Shvit, Shvit, Motzei, Shvit. O Pishnei Batzoret, Afilu, Kaf, Haruvim, Loetzor. E Pishnei Machins, Merab, Asheri. E em Loaleno, anos de fome, a pessoa que tem para vender qualquer coisa de comida tem que vender. Não pode guardar nem mesmo um volume pequeno de alfarrobas no armazém dele, porque está causando que os preços subam muito. Em anos de fome, Chas v'Shalom, pessoas estão desesperadas para comprar qualquer comida. Então a pessoa que tem comida para vender deve vender por um preço razoável ao público e não esperar que os preços subam tanto. Amalei Rabi Yossi Bar Hanina lefuga shami. Rabi Yossi Bar Hanina falou para fuga o seu ajudante. É o nome dele. Puk atzali peni shaloshanim erev shvit shvit motzei shvit. Vai, me abasteça de comida para passar o sexto ano, o sétimo ano e o próximo ano, depois da Shemitah, o oitavo ano até a colheita. Então, vamos falar breve. Emotzim perod meritzer dvarim shesh bem chay nefesh. Igonenot shmanim uslatot. Falta na cama, é proibido que a pessoa exporte da terra de Israel para fora da terra alimentos básicos. Se existe um risco que vai faltar depois, por exemplo, vinho, óleo e farinha, outros alimentos básicos também. Rebbe Dabi Beter permite exportar vinho para fora da terra de Israel sempre, Porque fala de bebida embriagada, é melhor que não haja tanto vinho disponível para evitar que as pessoas se embriaguem e façam tolices. Então, conforme a bebida embriagada, a pessoa pode exportar vinho sim. O que chefe chefe mocinha merece ser na Kutsalis, que é mocinha merece ser na Súria. Volta na cama, assim como é proibido exportar esses alimentos básicos para fora da terra de Israel, se haja um risco que vai faltar depois. É proibido também exportar da terra de Israel para a Súria. Súria é a cidade de Alepo, Halab, que também é considerado fora da terra de Israel, falta na cama, mesmo que David HaMelech conquistou a cidade de Alepo, não é considerado como parte do território da terra de Israel. Então também é proibido. Começamos a dedicar a Efesima. Ele permite exportar da cidade da terra de Israel mais próxima à Súria, que haja essa exportação entre as cidades, é permitido, porque são muito próximas, então o Rebbe não vê problema. Então vamos lá, Breta. Eles acriam bem de ser de varim shesh ben chai nefesh, que gonirot shmanim os latot. Fala, Breta. É proibido que a pessoa ele faça comércio na terra de Israel com alimentos básicos, vinho, óleo, farinha, outros alimentos. Ou seja, aquele que produz os alimentos, a pessoa ele é um fornecedor de farinha, deve vender ao público diretamente. Não vender a um revendedor que vai aumentar mais o preço e o revendedor ao público. Está prejudicando o público. O produtor venda ao público diretamente, lucre, mas não que o preço não seja levantado tanto. Porém, se conta que Rabi Elazar ben Azariah sim fazia comércio com vinho e óleo, porque bem estava lá que Rabi Elazar ben Azariah, com relação ao vinho, Rabi Elazar ben Azariah sustentava com Rabi Elazar ben Azariah, que é permitido fazer comércio, que o preço suba com relação ao vinho, porque não é bom, como essa opinião, que haja uma grande disponibilidade de vinho por um preço baixo, para que as pessoas não se embriaguem e não façam bobagens. Como o Rabi Elazar ben Azariah diz que é permitido exportar vinho para fora da terra de Israel, então o Rabi Elazar ben Azariah sustentava que é permitido fazer comércio com vinho, mesmo que o preço suba bastante, não tem problema, porque não é bom que o preço do vinho seja tão baixo. Beshem Beata de Rabi Elazar ben Azariah Shriach Mishra. E o sábio Rabi Elazar ben Azariah fazia comércio com óleo na região dele, porque tinha uma grande fartura de óleo lá. Então, mesmo que ele cause que o preço suba um pouco, se um fornecedor ele vende a um revendedor, assim ao público, o preço vai subir um pouco, mas não vai subir tanto, porque ele tinha tanta fartura de óleo que o preço não tinha como subir tanto. Ninguém ia comprar. Então, não fala Brad. Ele está aqui para mãe bebê de sim. É proibido lucrar duas vezes com relação à venda de ovos. O que significa isso? Amar Mari Bar Mari, Plige Bar Rav Shmuel. O sábio disse que Rav Shmuel discutiram sobre a explicação. Hadamar Al-Hatre. Se uma pessoa ele cria galinhas, ele fornece ovos. Digamos que o custo para disponibilizar um ovo ao mercado é uma moeda. É proibido que esse fornecedor ele cobra duas moedas, cobra o dobro. Com relação a outros alimentos, a pessoa que produz algo pode cobrar o dobro do que custou a ele, mas com relação a ovos, não. Vechadamar tagar e tagara. Outro sábio explicou diferente, que é proibido que esse fornecedor de ovos ele venda a um revendedor e o revendedor ao público, porque o preço vai subir. Ovos também são alimentos que o preço pode subir muito, porque as pessoas procuram muitos ovos, existe uma grande demanda para ovos, então é proibido que o fornecedor cobre o dobro do que foi o custo, e também que o fornecedor venda a um revendedor e o revendedor ao público, porque o preço vai subir. Então, que o fornecedor venda diretamente ao público. Assim é para a gente ficar lá no final. Tandraman fala aberta. Matrin a pragmatia. Afilo ve Shabbat. Se Deus nos livre, existe uma crise econômica na região, é permitido e é obrigatório que as pessoas rezem mesmo no Shabbat para que a Shem melhore a situação. Amara Biuchan fala Biuchanan, que quando o clipe está do Bavir, vem vejando bem isso aí. Fala Biuchan, imitando mais isso. Por exemplo, se existe uma crise econômica na Babilônia, no mercado de linho, e grande parte da economia da Babilônia era desse mercado de linho, então se o preço do linho caiu muito e aqueles que trabalham com isso estão perdendo muito dinheiro, necessário rezar mesmo no Shabat para que Hashem ajude. E com relação à terra de Israel, que a grande parte do mercado era na produção de vinho e óleo, se existe, Khalila, uma crise nesse campo, nesse mercado, então também é necessário rezar mesmo no Shabat. Amar Yosef, Rutezav e Kamasra Bechita. Fala Yosef, isso é só se o prejuízo é grande. Se digamos, ao que valia 10, agora vale 6. Então o prejuízo é grande, aí se reza mesmo no Shabat. Mas se o prejuízo é menor, não. Tá numa outra breta. Ele o Tzimere Sele Chutzlares, ele em Kiram do Satayim Besela. Fala Breita, é proibido sair da terra de Israel para ir morar fora da terra de Israel, a não ser que o preço da comida dobrou. Aí é permitido, mas sem isso é proibido. Amara Bishimon, Emataim Esmachero Motzelikar. E fala Bishimon mais ainda. Só é permitido que a pessoa se mude para fora da terra de Israel por causa desse subida do preço, é só se a pessoa não tem dinheiro para comprar comida no preço atual. Ele não tem como pagar o dobro. Aí ele pode se mudar para fora da terra de Israel. Mas se ele tem dinheiro para comprar e pagar o preço atual, ele não pode sair da terra de Israel. Se a pessoa tem dinheiro para comprar comida, ele não pode sair. Isso fala Rabi Shimon. Assim também falava Rabi Shimon Yochai. Ele melech machron bekilion gdole ador ayu, upanese ador ayu. O Ibrimane el shurbe sheyatsum ezele chutzlaetz. Sabemos a de Megilat Rut, que Elimelech e seus dois filhos, Machlon e Quilion, e a sua esposa Naomi, saíram da terra de Israel, se mudaram para fora da terra de Israel. Foram morar com o povo de Moab. E Elimelech e os seus dois filhos eram grandes pessoas, Gdoleador, os grandes da geração. Eles eram líderes do povo também. Eles foram castigados por terem se mudado para fora da terra de Israel. Deus os livre, morreram lá, de fome. Eles foram castigados justamente por isso, porque se mudaram, saíram da terra de Israel. Shneema, como diz o Pasuk, Mateu, Kolair, Aleva, Tobar, Nazut, Naomi. Quando Naomi voltou para a terra de Israel, já viúva, sem os dois filhos, infelizmente, ela veio com Rut, a Nora, e falaram, Nazut, Naomi, essa é Naomi? Mas Nazut, Naomi, que pergunta é essa? As pessoas conheciam Naomi. Amar, Abitzak, Abru, Hazitem, Naomi, Sheatzat, Meret, Sele, Chutzaz, Ma'atavlo. Que as pessoas falaram, olha só o que aconteceu com Naomi. Olha só o grande castigo que ela sofreu. E o marido dela, os filhos dela, por terem abandonado a terra de Israel. Amara Bitzak, Oto Ayom Shebat, Rut Amoavia Lezisem, Meta Estosheboas. Rut, a nora de Naomi, veio com ela para a terra de Israel e se casou com Boas. Mas fala o sábio que o dia que Rut chegou na terra de Israel foi o dia que a esposa de Boas, que era o líder do povo, faleceu. Verda Amrish, como falou o provérbio da época, o provérbio diz que antes da pessoa que cuida da casa falecer, Loaleno, o sucessor já está a caminho. Isso se refere também a Boaz, que quando foi decretado que a esposa de Boaz ia falecer, Ruth, a sucessora, já estava a caminho da terra de Israel para se casar com Boaz. Ruth se converteu, é do povo de Moab, como a gente sabe, e dela saiu David Amelech e Shlomo. Amar, Rabba Baravuna, Amará, fala o Zé Nome de Jaf. Ifzan Zeboas, o juiz do livro de Shoftim, chamado Ifzan, é Boas. Mas qual é a relevância disso? Kidav Drab Baravuna, Demar Baravuna, Amará, do outro ensinamento, é um complemento para um outro ensinamento. Meabesim Istouta Saboas Bebanaf. Boas, ele fez 120 banquetes nos casamentos dos filhos. Tinemar, o pasuk se refere a Ifzan, mas por causa desse outro ensinamento de Rabba Ravuna, se sabe que Ifzan é Boaz. Então Boaz tinha 30 filhos e 30 filhas, casou todos os filhos. O Bechol Achad, Veachat Asar, Shnei Mishtaot, Echad Bet Aviv e Echad Bet Chamiv. E a cada casamento ele fez dois banquetes. Um na casa do pai do noivo, um no caso do pai da noiva. O Bekulá Lozimed Manoach Markud Nakra Bemai Parali. E em nenhum desses banquetes, Boaz convidou Manoach. Manoach, o pai de Sansão, pai de Shimshon. Porque nesse momento, Manoach não tinha nenhum filho. Então Boaz disse, eu vou convidar Manoach ele vai se sentir mal, porque ele não tem filhos para me convidar no casamento dos filhos, ele não tem como retribuir, ele vai se sentir mal, ele não foi convidado. Tala foi ensinado no Kulam Betu Bechayav. Foi ensinado que todos os filhos de Boaz, lo além do faleceram enquanto ele estava vivo. Vehayu de Amrish, como falou o provérbio, Bechayer de Alat Shitin, Shitin Amalich, o provérbio diz o seguinte: mesmo que a pessoa teve 60 filhos com algumas esposas e as esposas faleceram, se case com mais uma esposa e tenha nem que seja mais um filho, porque existe uma chance que os 60 filhos vão falecer, Halila, e quem vai continuar a descendência da pessoa é o filho desse recente casamento. Porque pode ser que ele é mais saudável do que todos os outros 60. E ele vai sobreviver. E ele vai continuar descendência da pessoa. Isso que aconteceu com Boaz. Assim que se vê esses dois ensinamentos de Rav Baravuna, não me dirá. Boaz tinha 60 filhos. As esposas faleceram. Os filhos estavam vivos. Mesmo assim, ele se casou com Rut. Teve um filho, Oved, que continuou a descendência de Boaz. Foi o único que continuou a descendência. Continua pulando parênteses. Amar Avchan Barav Amarav. Disse Avchan Barav, não me dirá. Ele Melech. Vesalamon, o Plone Armoni, Gavi Naomi, Kulan Belenakshom Miradavem. Fala o sábio que Elimelech, marido de Naomi, era tio dela. Era irmão de Salomon, o pai de Boaz. Então Boaz e Naomi eram primos. E Plone Armoni também era irmão. Gavi Naomi e o pai de Naomi eram. Esses quatro eram irmãos. E todos eram filhos de Nakshom Miradav. O líder da tribo de Yehudá, o primeiro homem que pulou no mar, na abertura do Mar Vermelho. Maika Mashman, que novidade é essa? O que isso vem nos ensinar? Shafiru Mishesh los Chutavot, Enal Menet Lobejar Sheotze, Meares de Chutzlaretz. A novidade é que mesmo que ele, Melech, ele era filho de Nachshon Bin Aminadav, mesmo assim, ele tinha um grande mérito da linhagem familiar deles, Chutavot, quando ele saiu da terra de Israel, se mudou para morar fora da terra de Israel, esse mérito do antepassado dele não ajudou ele. Ou seja, ele faleceu, ele foi castigado por ter se mudado para fora da terra de Israel. E não adiantou o grande mérito do antepassado dele, Nachshon Bin Aminadav. E continuou a amar Avraham, Barav, Amar, disse Haim Amidirav. Ime de Avraham, Amatle Bat Karnevo. Ime de Aman, Amatle Bat Urvati. Fala Avraham, Barav, Amidirav. Que o nome da mãe de Avraham Avino era Amatlai, filha de Karnevo. E por outro lado, Leavdil, a mãe de Haman o perverso, também chamava Amatlai, mas ela veio de Urvati. Talvez se maneira também Taor, Taor. A mãe de Avram também chamava Amatlai, mas veio de Karnevo, que indica Kri-Tzon, que é um rebanho de animais puros, animais kshirim, carneiros, cabritos. E dela saiu Avram, que era um justo puro. E por outro lado, a mãe de Haman também chamava Amatlai, mas ela veio de Urvati, que indica a palavra Orev, o corvo, que é um pássaro impuro, não kasher. E dela saiu Aman, que é um perverso completo. Ime de David Nitzvat Bat Adael Shma. O nome da mãe de David Amelech era Nitzvat Bat Adael. Ime de Shimshon, Tzalfonit, Veachte Nasha. A mãe de Shimshon, Sansão, era chamada Tzalfonit. E a irmã dele chamava Nasha. Por que temos que saber esses nomes? Letivada Menim, para lembrar que sim. Na época tinham perversos que vinham desafiar os sábios, perguntar perguntas para ver se os sábios vão saber ou não. E se eles não sabiam, esses perversos faziam um pouco caso, zombavam dos sábios. Então fala que essas perguntas eram perguntas comuns que eram perguntadas na época. Então é necessário saber esses nomes para poder responder, para que ninguém faça pouco caso dos que estudam Torá. Namar Avchan Barav Amarav. Fala o Zami Nami Jirav. Esir Shanim Nihbash Avram Avinu Shalosh Bekuta Veshav Bekardo. Avram Avinu foi para a cadeia por 10 anos. 3 anos em Kuta, 7 anos em Kardo. E quem mandou ele para a cadeia era Nimrod, o rei da Babilônia, que condenou ele por ele ter feito pouco caso das idolatrias. Ravdiminadá, ele sustentava o contrário, que Avram ficou 7 anos em Kuta na cadeia e 3 anos em Kardo. Amaravchiza Farafchiza, Ivra Zeira de Kuta Zeur Kasdim. A cidade da época da Gemara chamada Ivra Zeira de Kuta é a cidade de Ur Kasdim, que Avram foi jogado lá no fogo e milagrosamente foi salvo. ומרב חיים ברב המרב פלו סביו, אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם, עמדו כל גדולי אומות העולם בשורה. No dia que Avram Avinu faleceu, todos os líderes dos povos foram consolar os enlutados, fizeram uma fila para consolar aqueles que voltam do enterro. ואמרו, אוי לו לעולם שאבד מנהיגו. Viramos a página e esses líderes goim falaram, coitado do mundo que perdeu o seu líder. Vendo nas finais chamada Cabernita, e coitado do barco que perdeu o seu capitão. Então, mesmo os líderes do Goim, eles consideravam a Avram Avinu uma autoridade, uma liderança no mundo inteiro. Amitasele Choderosh, o que diz o pastor? Amitasele Choderosh. Amarav Khan Barava, Amarav fala o sábio. Afilo Yesh Galguta Mishmei Amukmile. Fala o pastor, Lechar Shama Lechar, Amitasele Choderosh. Que Hashem é quem nomeia cada pessoa em qualquer cargo que seja. Ou seja, mesmo que a pessoa foi nomeada o responsável por um buraco de água, para falar qual dono de campo pode irrigar o campo com esse buraco, qual dia, é um certo cargo, um cargo mínimo, mesmo assim, foi decretado nos céus que esse sujeito vai ter esse cargo, essa autoridade. Qualquer autoridade que a pessoa tenha, foi decretada sobre ele pelos céus. Amarav Chia Barav Vina Amarav Yoshua Ben Borach. Vá usar. חז ושלום שאפילו מצאו סובין לא יצאו ואלא מפלימן אין שהוא שיהיה להם לבקש לכם מהדורם ולא ביקשו פלו סייב הספקרו מיור וכאקונטסיו פה אלי מלך וסוס פילוס אין העומי אלי סייב לתכה את ישראל פורקי נאו צ'יה סופיסי תקומידה לתכה את ישראל נאו פורקי הוא פרס תקומידה סובי הוא דוברו נאו צ'יה סופיסי תקומידה תלסים הפרמיסאון דיסאי לתכה את ישראל כלספורים קסטיגלוס כאילו נאו חזרם השם פרקי השם סאוויה של הסיום שנאמר, בזעקך, יצילוך קיבוצייך, מופעל ופסוק, כי נצלו חזרתם בי, פרקי השם משוג'י הפרופיה פסוע, איתמי אוז אוטרוס. אלה זנאו חזר, פריסיס פורום קסטיגדוס. קושינמוס, אמר רב ברכן, אמר רבי וחרפל עושה, לא שם אלא מעות בזול ופירות ביוקר. איס כזה נשפלו אנצ'י, ספר רבי וחנן, כי סיו פרס לקומידה סוביום, ידוברו, היה פסוט עם פרמיסאון ג'י פרה, מורה פורד לתך לנסחם, סינאון דוברו, נאו, סוס הספסוס טנג'ינר, e a comida está muito cara. Aí diz essa lei que se sobrou, se dobrou o preço, eles podem sair. Porém, se as pessoas não têm dinheiro, o preço da moeda subiu muito, as pessoas não têm dinheiro para comprar comida, mesmo que a comida está muito barata, não adianta nada, as pessoas não têm dinheiro para comprar, então eles podem sair para se mudar para fora da terra de Israel, até que a situação melhore. Da Marabi Uchanan, Neirna, כתבו קיים מן ארבע שאים בסלע, והמנפי שנפי חיקפן בטבריה, מדלית עיסה. במיוחד סילמברה, כי אופרס הקומית זה המוטו ברק נומה אפוקה, מה זה מועד זה המוטו קרה. נגיד שאין ג'ינו פרקום פרקומידה. יאז פסוע אז לא עליהם סמו מוכין וג'יפומי נסעת ג'טבריה. דאו פוריס הופעה רבי יוחנן, כי כאילו אז פסוע אז לא תן ג'ינו פרקום פרקומידה, אז פסוע פודן סאי, אם הוא רפורד את אחד ישראל, אם כאילו סוסו מסתעשי. ואמר רבי יוחנן, נעירנה, פעל רבי יוחנן כדי סטירים לתמיד יותר כבר, כדא, לא אהבו מתגרים פה עליה, למיד נחקרתם, מריח פיתה מייטים. רבי יוחנן סילמברה, כי אימפרגדוס לא קיום טרבניה, נמסרת החג'יום, כאלה פרוסמה דפורנוס, כפרסה פעום, פורקי, אז לא קיום קומידה, סתם קונטנט הפומי, כי הספוס מוכיום, כאילו סנצ'ים ושירו דופאום לא עליהם. אמר רבי יוחנן, ג'יסר רבי יוחנן, do outro lado, agora, lembrando os bons tempos, os tempos abençoados. Na Irna, cadava batza e nuca harua, vavunagit huda de ducha al trendraoi. Fala meu cara que esse tema é dos bons tempos, que uma criança pegava uma alfarroba, abria e o óleo da alfarroba escorria nos dois braços da criança, de tanta brahá que tinha, de tão rica que eram as frutas. Na Marabelazar, para apesar na Irna, cadava natal, natal urva misra, venagit huda de mishra, mereshura, veadleara. Na verdade também se lembra uma vez que um corvo pegou um pedaço de carne do chão e colocou em cima do muro para comer. E a carne tinha tanta gordura que com o calor a gordura derreteu e escorreu do muro até o chão. Também é um sinal de bênção, uma carne gorda. Ve'amar abiu kadis abiu kananayim nakadavu metalim talia vetaliata meshuva kebarshite segvashevesre milavu hatan. fala de um rato também se lembrando dos velhos tempos, que jovens de 16 a 17 anos brincando com moças de 16 a 17 anos na feira e não pecavam. Era uma época de pureza, uma época de inocência. Amara Biohani Sabiohana Irna Kadavu Amri Bemidrasha de Mode Leon Nafir Bedeon de Mitraha e Saleon de Leidilon. E meu caro Sima, que disseram no Betamidrasha, na sala de estudo, que a pessoa que ele se submete aos Goim, ele concorda com tudo que os Goim falam, no final das contas, os Goim vão se virar contra ele. E se a pessoa confia cegamente nos Goim, mostra o que ele tem para os Goim, conta o patrimônio dele, no final das contas, lo aleno, os Goim vão roubar tudo dele. Continuamos. Ktiv, o Passuco diz o seguinte: Machron Bekilio, Ktiv Yoash Vesaraf. Em Megilatrut, os nomes dos filhos de Elimelech e Naomi são Machron e Kilio. Em Divrei Amim, os nomes são outros, Yoash e Saraf. Como fica isso? Rav e Shmuel discutiram. Hadamar Machron e Kilion Shmar. Um sábio diz que Machron e Kilion são os nomes verdadeiros. Vilamani Kilashman, Yoash e Saraf. Porque eles foram apelidados de Yoash e Saraf. Yoash e Yashumi na Geulah. Yoash porque eles, naquele momento de fome, Lorian, eles desistiram. Eles não tinham mais esperança que Hashem ia ajudar. Por isso eles se mudaram para fora da terra de Israel. Saraf Shin Chemu Srifal Amakom. E por isso, por essa falta de fé, falta de confiança em Hashem, eles foram castigados fora da terra de Israel e eles sofreram pena de morte lá. Vechad Amar Yoash Vesaraf Shmar. Outro sabe diz que os nomes verdadeiros são Yoash e Saraf. Veramani Kera Shmar Machron Mechim. Por que eles foram apelidados de Machron e Kilion? Machron Shasu Bufar Huli. Machlon, porque eles profanaram o corpo deles. Eles saíram da terra de Israel para morar fora, profanaram a santidade que eles adquiriram na terra de Israel. E foram apelidados de Kilion, porque eles foram condenados pela de morte lá. Tem uma brenda que apoia a opinião que diz que Machlon e Kilion são os nomes verdadeiros. Diz a brenda, mas tem o que diz o pastor. Veio Kim, Anshiko Ziva, Veio Ash Vesaraf, Asher Balun e Moav. O Pasuk, ele indica várias coisas. O que é cada coisa? O Pasuk indica a situação de Yoshua. Yoshua, ele tinha a mitzvah de guerrear contra os povos de Canaã, os sete povos de Canaã junto com o povo de Israel. Vieram um pessoal da região de Givon, que pertenciam aos povos de Canaã, e eles falaram que eles vêm de um outro povo e fizeram um acordo de paz com Yeshua. E Yeshua aceitou. E esse pessoal de Anshei Givon estavam mentindo. Na verdade, eles eram Canaã. Mas Yeshua, ele respeitou o pacto e não guerreou contra esse Anshei Givon. Anshei Koziva e Anshei Givon de Kazub e Yeshua. E o pastor chama esse pessoal de Givon de Anshei Koziva, os mentirosos, porque mentiram para Yeshua. E eu acho que Saraf era o Machron de Kilion. E eu acho que Saraf são apelidos de Machron e Kilion, não me chamam de Yoash, porque eles foram apelidados assim. Yoash, deixou-me na Geulah, Saraf, você fala Makom. Como a gente viu, eles desistiram, perderam as esperanças, acharam que Hashem não ia mais salvar o povo, e se mudaram para fora de Israel, então eles são chamados de Yoash e Saraf por terem sido condenados pela de morte lá, na Srefa. Asher Baru Le Moav, Shinasu Nashim Moaviot, e Machron e Kilion se casaram com as mulheres do povo de Moav, Rut e Orpah, Veshuv Ilachem Zud Rut Amaviah, Shashav Medukab Betlechem Yehuda. Veshuv Ilachem é uma dica para Rut, que ela veio e se casou com o líder do povo de Israel, Boaz, que era do tipo de Yehuda. Vadvarim Atikim, que significa isso? Dvarim Alalo Atikio Mayamra. Hashem já tinha dito isso faz muito tempo, que Rut ia se casar com Boaz e ia gerar a descendência de David Amelech. Dichtim Atzat David Avdim, Uchtim Shtrem Notecha Hanim Saot. Quando o anjo Gavriel foi destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, o anjo Michael foi salvar Lot e as suas duas filhas. E o pastor fala, as duas filhas que Nimtzaot. O que significa Nimtzaot? Fala que são é uma dica para Motziot, ou seja, que elas vão gerar a descendência de David e Shlomo. Se a Ruth se casou com Boaz, e dela saiu David e Shlomo, e ela veio do povo de Moab, que veio de uma das filhas de Lot. A outra filha gerou o povo de Amon, que dela saiu Naamá, Amonite, que se casou com Shlomo. Então Hashem tinha programado isso faz muito tempo, desde a destruição de Sodoma e Gomorra, כי רות היא סיקונברטה, סיקזה קום בועס, היא דלס יעשה דוד המלך. כל שלו הנושאים היוצרים ויושבי נטעים וגדרים המלך ומלכתו יעשבו שם. וכסף עשו די אינג'יקה. הם היוצרים אלו בני יונדב בן רחב שנעשו שבועת אביהם. הם היוצרים ופסו ואו אינג'יקה וספירוס ג'ונדב בן רחב כי יש קומפרינו שרמיך דו סטופאי דייס ג'נאו מבבים אינם קונסטרוי קאזס. יושבי נטעים זה שלמה שדומה לנטייה על מלכותו. יושבת עם אינג'יקה את שלמה המלך כי הוא חיינה לו דלי פרסיה קומו מאז ריג'וב יספלד אז חייזיס שתת הפורסה קיצ'ינה וגדרה זו סנדרין שגדרו פרסותם של ישראל גדרה זה חפריה הוא טיבונוס סופרים סנדרין כדי כתומית אוס דקרט אוס אי פוסיבליטו כי הוא פוב קומפרה תורה פסי אוס דקרט זה פסו אתם גנג'י סחיסו ג'י פקע יצרזיר פרויבי יוסי זה תורה איסו כי הוא פסוק פעלה אם המלך מלאכתו ישבו שם זה חפריה רות כמו פסוק פעלה כי שלמה המלך fez um trono para Rut. Rut era tataravó de Shlomo HaMelech e estava viva ainda na época do reinado de Shlomo. Shlomo HaMelech tem que ser Leim HaMelech, Leim HaBezal e Leim HaShemalchut. Shlomo fez um trono para a matriarca do reinado do povo, que é Rut. Ela saiu da vida, Shlomo. Então ela mereceu uma longa vida. O Shlomo está numa outra breta. Mas até mesmo vai achar. O pastor fala que se o povo de Israel cumprir a Torá e cumprir bem as leis da Shemitah, então a safra do sexto ano vai durar o sexto ano, o sétimo ano e o ano depois do sétimo, o Moshe Shvit, que vão começar a safra antiga do sexto ano. Belo Samton. Mas Belo Samton, o que significa isso? Ravnak Manamar Belo Retzinta. Ou seja, não vão ter vermes que vão vir prejudicar essa safra do sexto ano. Se o povo se comportar bem. Ravnak Manamar Belo Shadifa. E Ravnak explica diferente que essa safra não vai adoecer, vai se manter bem, não vai estragar. תנא כבתי דרב ששת, תנא כבתי דרב נחמן. תראו הברייתא כפויה, רב נחמן היא רב ששת. תנא כבתי דרב נחמן, הברייתא כפויה רב נחמן, ואחתם ישן. יכול הוא ישראל מצפים לחדש ישן שקלה? סייע כי פה ותזכרנו לו איתה עבורנו, והייתה אספרנדו, הנובה ספרה, סל קולידה, פרפו דקומה, פרוקי תאובי, הספרה דו ססטו לנו ז'ה, פוי קונסומידה פילוזר, מסתמוד נאמן, עד בו תבואתה, עד שתבוא תבואה מאליה. פלו פסוק אינם, vai ter comida até a colheita do oitavo ano tranquilamente. Então é que eu vou ter a fechecha, então é que eu vou ter a fechecha. Então tem minha vai achar. Minha rolinha ser, me sentindo em cada vez que eu achar, será? Como a fechecha disse, será que o povo estava esperando a colheita do oitavo ano porque a colheita do sexto ano já adoeceu, já estragou? Está muito bom, falou para o Zuki, não. A volta da taxa, a volta do homem, né? A safra do sexto ano vai durar. Então não é uma outra vez. Vai até me achar, não, já. Com as outras bênçãos que a Torá fala, fala, a Haltem e a Shano, a pessoa pode saber como é o velho do velho. O que significa? Normalmente, quando a Misha me chavou, a fé me chavou. O pastor veio falar que se o povo só cumprir a Torá, vão ter uma bênção, que quanto mais a comida vai ficar velha, melhor vai ficar. Então, forma ele e eu, vai estar cá, e a Shano. Isso se refere, digamos, a cereais, que quanto mais seco, melhor fica, para fazer farinha, ou vinho, que melhora com o tempo, então vai ter essa bênção. Dvarim Shendar Kane Hashamina, não se sabe que também coisas que não se conservam tão bem, como frutas, vão poder ser consumidas velhas. As frutas vão se secar bem, frutas secas que não estragaram. Então, o Dvarim Shendar Kane Hashamina, como a compasso, repete Hashamina, Hashamina, velho, velho, que mesmo coisas que normalmente não se conservam bem, vão poder ser consumidas tranquilamente. E Hashamina Prechadash Tutsi, e o velho vai ser retirado para dar espaço ao novo, o que significa isso? Normalmente, o Tzeron Meleim Hashamina, de Grão Meleim Hadash. Nos bons tempos, o que acontecia é que os armazéns ainda estavam cheios da safra do ano passado e tinham que armazenar a nova safra. E não tinha espaço, tinham que tirar dos armazéns a safra antiga para dar espaço à safra nova, de tanto que rendia os cereais uma grande bênção. Na fala do Papa que tudo melhora em essência, se não estraga com a idade. Com exceção de tâmaras, que se envelhecem demais não ficam boas, cerveja e harsana, são peixes pequenos que não se conservavam bem. Adran Lacha Mohreta Sina, Baruch Hashem, temos capítulo Mohreta Sina, Mazal Tov a todos, parabéns. Começamos amanhã, Perek HaMohret Perot, com uma questão interessante. A pessoa comprou frutas, ele pegou as sementes para semear e as sementes não germinaram. Será que esse comprador tem algum argumento contra o vendedor? Tem algum direito ou não? Com muito mais tempo, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém. Amém.